Senhora Deputada, ainda bem que estamos a acabar com esta boa disposição. Senhora Deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer à Deputada Maria Augusta esta gentileza. Sr. Ministro, esta é a última audição regimental. Tal como eu disse ao longo destas audições, iria nesta legislatura, até à última audição, trazer a esta comissão a Escola Básica e Secundária de Fajões. O Sr. Ministro conhece, a Sra. Secretária de Estado. Dizer que nesta Assembleia tive a oportunidade de apresentar, de modo também para pressionar a decisão do Governo, um projeto de resolução, que entretanto o CDS e o Bloco de Esquerda também fizeram um projeto e que está nesta comissão para discussão, espero ainda discutirmos isso hoje, e que pede que concretize com urgência a reabilitação da Escola Básica e Secundária de Fajões, atendendo ao estado avançado de degradação, de forma a adotá-la com as condições de segurança, conforto e dignidade que esta comunidade educativa tem direito e, acima de tudo, Sr. Ministro, a comunidade educativa merece, porque são alunos que, apesar das condições que têm naquela escola, conseguem ter bons resultados e isso, acima de tudo, tem que ser reconhecido. E telegraficamente, uma pergunta que é: qual o ponto de situação da reprogramação de fundos da Escola Básica e Secundária de Fajões? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, agradecendo também o ter disponibilizado o seu tempo para... Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a equipa do Ministério da Educação e todos os colegas deputadas e deputados. Estamos quase a assinalar os 35 anos do projeto Minerva. Quem não se lembra? Em 2005, foi os mais jovens, claro que não se lembram, não é? Não imaginam o que era a escola nessa época. Em 2005 foi o Plano Tecnológico da Educação com os programas É Escola e É Escolinha. De facto, a tecnologia digital continua a intensificar a mudança na forma como se aprende, como se trabalha, como se interage e até como se pensa, o que nos impele a que se proceda a ajustamentos, quer dos conteúdos programáticos e nos processos de ensino, na avaliação, no processo de desenvolvimento profissional dos professores, no que concerne aos recursos didáticos e educativos digitais e, não menos importante, na formação dos docentes e formadores. Uma educação de qualidade para todos tem sido a aposta deste Governo e é o melhor contributo para afirmar a qualificação e o conhecimento desde a escolaridade obrigatória e ao longo da vida. E é nesse sentido que no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória estão integradas nas matrizes curriculares a componente Tecnologia de Informação e Comunicação, uma medida articulada com a estratégia definida na Iniciativa Nacional de Competências Digitais, Encode 2030, identificados objetivos e dimensões que pressupõem o desenvolvimento de trabalho colaborativo, de trabalho de projeto, do desenvolvimento de capacidades de raciocínio científico e mesmo de conhecimentos de programação que os alunos deverão desenvolver ao longo do seu percurso escolar. Mas para o sucesso destas mudanças é essencial integrar nos processos pedagógicos as competências e recursos digitais e, obviamente, assegurar a existência adequada de infraestrutura tecnológica de modo a combater os desencontros entre as necessidades do mercado de trabalho e a disponibilidade de profissionais qualificados.
Tem que terminar, Sra.
Termino já, Sr. Presidente. Ao longo do presente ano letivo foram implementadas e consolidadas um conjunto de medidas centradas na melhoria das condições da escola e sobre esta matéria.
Obrigado,
e eu pergunto ao Sr. Ministro, face aos objetivos e metas que o Governo tem prosseguido no que concerne a esta matéria, que expectativas nos pode adiantar relativamente
obrigado,
ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação?
Eu fui mais tolerante porque teve a gentileza de dar o seu tempo, mas agora passo a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma pergunta muito rápida sobre os técnicos especializados. O pré-PAP ainda não está concluído. Para quando a sua conclusão, a conclusão deste processo? Outro tema, grupo de recrutamento. Apresentamos um projeto de resolução neste sentido que deu origem à resolução aprovada na AER em 2017 e que no seu ponto 4 recomenda a criação de grupos de recrutamento para os técnicos especializados nas diversas áreas disciplinares e que a que atualmente correspondem funções de docência, com vista à sua vinculação. E não foi por falta de insistência do PCP que ainda não houve avanços nesta matéria. São técnicos com anos de trabalho docente, sem direito a progressão na carreira, sempre no mesmo escalão, sem estabilidade na colocação, sempre sujeitos a trabalho precário e sempre excluídos. Isto por não terem grupo de recrutamento. Contratados ano após ano, na maioria dos casos na mesma escola há mais de 10 anos. São docentes a quem não é reconhecida essa condição ao serem continuadamente contratados como técnicos especializados e que têm as portas da docência fechadas por inexistência de grupo de recrutamento. E estamos a falar de um universo de poucas dezenas de professores. Porque é que ainda não foram criados grupos de recrutamento que respondam às funções da docência dos técnicos especializados? E porque é que ainda não foi tida em conta a resolução da Assembleia da República aprovada em 2017? Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Odete João, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma nota à margem, eu fui coordenadora distrital do projeto Minerva, portanto, o que significa que sou jovem há muito mais tempo. Falo agora sobre o empenho do Governo no reforço das condições que favorecem o sucesso educativo, desde logo o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, as tutorias, a flexibilidade curricular, mas, não menos importante, a redução do número de alunos por turma, o que era aconselhado pela OCDE, procurando assim fazer face a uma média que em Portugal continuava a ser superior à média europeia. E este Governo, em 2017-18, reduziu o número de alunos por turma nos territórios educativos de intervenção prioritária. Neste ano que terminou agora, ano letivo, no primeiro, no quinto e no sétimo ano, também reduziu o número de alunos por turma. Naturalmente que esta redução não é o único fator de promoção do sucesso escolar, mas não é irrelevante. E, neste contexto, refiro à autonomia das escolas que identificaram as áreas onde existiam mais problemas, definiram uma estratégia para superar as dificuldades dos alunos e monitorizaram todo esse processo, tratando de forma diferente o que era diferente e não tendo uma receita igual para todos, o que é particularmente importante. Pergunto, Sr. Ministro, qual foi o impacto desta redução do número de alunos por turma e peço desde já desculpa pelo facto de ter de me ausentar, mas naturalmente que verei depois a resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Esta é a última audição regimental e das vezes todas que eu ouvi falar no maravilhoso tempo novo que se anunciava, eu devia agora vir aqui elogiar o trabalho ao invés de vir fazer perguntas, mas o que se passa é que o PSD desde o início insistiu num plano em que estipulasse um plano estruturado de investimentos para equipamentos escolares com particular enfoque no Distrito de Lisboa e nunca recebeu resposta relativamente a isso. Prova disso é, por exemplo, a Escola Secundária da Zambuja, que é a única escola do concelho e que serve cerca de 700 alunos e que necessita de obras urgentes de requalificação. A comunidade educativa lançou uma petição pública, enviou pedidos de informação ao Governo, tentou entrar em contacto com o seu Ministério, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução para esta requalificação urgente e do Governo, nada. Na visita que fizemos há umas semanas podemos verificar os baldes que estão a apanhar a água da chuva nas salas, o perigo de infiltrações no sistema elétrico, as instalações sanitárias convertidas em salas e balneários. E se o Sr. Ministro visitar a escola, verificará também que isto é verdade e sentir-se-á tão constrangido como se sentiu constrangido o Sr. Presidente de Câmara da Zambuja, que é do Partido Socialista e que se declarou incompetente para resolver aquilo que é uma competência do Governo. E nós importa, e convidámo-lo porque a nós importa-nos resolver o problema, porque é o que importa à comunidade educativa. Queria saber se no fim já tem algum plano agora que se vai acabar a legislatura. Relativamente à Escola Secundária do Restelo, era um compromisso para 3 anos e ficou-se pelo primeiro. Houve petições da comunidade que resultaram em resoluções nesta Assembleia da República. Em março de 2018, a DGEST acordou uma calendarização faseada de 3 anos. Foi agora comunicado pelo Governo que as obras previstas para 2019, imagine-se, não se irão concretizar, dando até a ideia de que devia haver aqui um altruísmo para este dinheiro já comprometido para outras escolas.
Muito obrigado, senhor.
A palavra dada obrigado. É a palavra honrada. Comprometeu-se e foi incompetente na gestão, ou comprometeu-se, mas nunca teve a intenção de cumprir a palavra que deu.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu confesso já que não vou fazer uma pergunta. É a minha última intervenção numa audição regimental nesta legislatura, ou talvez mesmo a última. Queria deixar só uma nota da relação do grupo parlamentar do PS com o Governo e com os outros grupos parlamentares neste contexto, e é muito simplesmente esta. Para nós, a educação é um daqueles campos das ações públicas, das políticas públicas, onde a ideologia importa. Claramente, a aposta na escola pública é uma marca deste Governo e desta maioria parlamentar. Nós ainda não nos esquecemos daqueles líderes do PSD e do CDS que diziam: onde há uma escola privada não temos que ter uma escola pública, a escola privada faz muito bem o papel. Não é essa a nossa perspectiva e, portanto, nós percebemos bem a diferença entre uma ideologia que favorece a escola pública e acha que a escola pública tem responsabilidades próprias e outras ideologias que desvalorizam a escola pública. Mas não queria deixar, ao mesmo tempo, de dizer que nós entendemos que é possível, mesmo com diferenças ideológicas, construir caminhos mais alargados do que a maioria do momento. Todas as maiorias são do momento, todas as maiorias mudam, infelizmente, porque isso é que é a democracia. Eu penso que, apesar de tudo, ao longo destes anos, houve alguns aspectos do debate que foram evoluindo. E hoje, se calhar, há matérias que foram polémicas num determinado momento da legislatura que hoje já não são tão polémicas como isso. Isso também faz parte de uma caminhada. Agora, aquilo que nós, francamente, não podemos confundir é nós sabermos que há muita coisa para fazer, há muita coisa por fazer, mas isso não desvaloriza o muito que foi feito, o muito caminho que foi percorrido durante esta legislatura, precisamente porque foi tomada a opção política com uma base ideológica de voltar a apostar na escola pública. E é este testemunho, porque nunca se sabe quando nós nos voltamos a encontrar à volta desta mesa, queria deixar no fim da intervenção do nosso grupo parlamentar nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora para a última intervenção desta audiência a Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Esta última audiência mental já vai longa, e vai longa exatamente porque os problemas no setor da educação são intermináveis. E são intermináveis porque o Sr. Ministro, em 4 anos de governação, não teve como prioridade as escolas, os professores, funcionários, os alunos e as suas famílias, que são as grandes vítimas desta governação, que preferiu as grandes manchetes dos jornais à solução dos problemas. Mas vamos ao concreto, Sr. Ministro. Ensino pré-escolar para todos, prometido, mas ainda não cumprido. Soluções de combate ao envelhecimento da classe docente, passados 4 anos, o que temos? Nada, Sr. Ministro, nem uma única medida. Temos a situação muito mais agravada. Funcionários em falta nas escolas, Vossa Excelência prometeu, anunciou, proclamou, abriu concursos, anulou concursos. Estamos no final do ano letivo e a grave falta de funcionários nas escolas, infelizmente, continua a ser uma realidade. E quanto aos manuais escolares gratuitos, é o vosso parceiro de coligação, o PCP, pasme-se, que acusa o próprio Governo de estar a sabotar a medida. Mas há algo que ficará registado, Sr. Ministro. É o mais baixo investimento que há memória no setor da educação, que se traduziu na redução dos orçamentos das escolas, na falta de manutenção, num parque informático obsoleto e na falta de obras de requalificação do parque escolar, como ficou provado com os inúmeros casos de norte a sul do país que ouvimos hoje nesta audição. Portanto, Sr. Ministro, os portugueses que pagam atualmente a maior carga fiscal de sempre são vítimas das maiores cativações nos serviços públicos, em que o da educação não é, infelizmente, exceção. Para terminar, quanto aos professores das escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis, dizer que já enviámos uma pergunta ao Governo e que esperámos uma resposta com a maior brevidade possível, senhor. E que cumpra a sua palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Eu passo então agora a palavra para a intervenção do Sr. Ministro e dos Secretários de Estado, que querem entender, para esta última intervenção. Tem 15 minutos que organizará como entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aos senhores deputados e queria começar por falar na EBS de Fajões em Oliveira de Azeméis. A reprogramação na área metropolitana do Porto, segundo o que sabemos, está aprovada nessa área metropolitana. Da informação que dispomos, já está tudo encerrado. E a Câmara está pronta, segundo o que nos disse também, para avançar logo que o aviso de candidatura seja publicado. Temos no mapeamento da reprogramação um valor de 2,2 milhões de euros e, no fundo, Sra. Deputada, este é um projeto de resolução que recomenda decisões que já estão tomadas, tanto pela área metropolitana, há tanto... Então, acreditamos todos que este projeto de resolução também foi importante para resolver. Agora, eu posso lhe dizer que não foi por causa deste projeto de resolução, mas cada um faz o seu papel, que esta situação, uma situação importante, acabou por ser resolvida. Porque é preciso dizer que está um conjunto muito significativo de obras a serem feitas um pouco por todo o país, inclusivamente, por exemplo, a Escola Secundária da Azambuja tinha sido proposta para a reprogramação, nós não podemos aceitar algo que aqui foi dito, que existe falta de investimento. Uma mentira muitas vezes recebida, muitas vezes repetida, não passa por isso a ser verdade, e eu volto a dizer aquilo que eu disse, o governo do PSD e do CDS retiraram uma fatia substancial ao orçamento de Estado que existia em 2011, com a redução de 1.000 milhões de euros. Nós pudemos repor, e volto a dizer o valor que disse com anterioridade, houve um aumento, quando olhamos ao orçamento por aluno, de 971 euros por aluno, que corresponde a um aumento de mais de 21% no orçamento alocado a cada um dos nossos alunos no nosso sistema público de educação. Relativamente às questões que foram aqui colocadas, a redução do número de alunos por turma é verdadeiramente importante, sabemos que é necessário poder reduzir, sabemos que começamos nos territórios educativos de intervenção prioritária, já em 16-17, Senhora Deputada, tínhamos já ampliado a autonomia das escolas para encontrar soluções flexíveis na organização das escolas. O ano passado pudemos fazer com que os territórios educativos de intervenção prioritária pudessem voltar aos parâmetros em vigor até a 2013, porque sabíamos que era nestes meios socioeconomicamente desfavorecidos onde era mais importante e mais urgente fazê-lo, e em 18-19, basicamente, pudemos também fazer essa redução semelhante em todas as escolas do país no ensino básico, e agora em 19-20 uma ampliação ao ensino secundária em todas as escolas públicas do país. Isto implicou já uma redução de 0,5 alunos por turma e neste momento temos um número médio de alunos por turma no país de 21,1 em 18-19, quando em 17-18 tínhamos 21,6. É isto, quando entrarmos em velocidade cruzeiro, esta redução do número de alunos por turma implica um aumento no investimento do Estado de 83 milhões de euros, são cerca de 3 mil horários docentes a criar a mais, quando os 12 anos de escolaridade forem abrangidos. Relativamente à agenda digital para o sucesso escolar, queria dizer à Sra. Deputada que também eu, sendo relativamente novo, me lembro do projeto Minerva, essa deusa romana das artes e da sabedoria que marcou, de certa forma, também o início da digitalização nas escolas, e sabemos bem que o plano tecnológico da educação é importante porque continuamos a ter um déficit oculto neste tipo de competências em muitos dos nossos alunos e temos que recolocar Portugal na liderança do domínio das competências digitais. O Encode 2030 tem como objetivo, e temos trabalhado para que até 2030 possamos ter 80% dos indivíduos com competências digitais básicas, neste momento só temos 55% de nós, o que está abaixo da média da União Europeia, e temos que ter 8% de especialistas TIC e atualmente só temos 3%, o que está abaixo daquilo que nós vemos na União Europeia. Nós alargámos as tecnologias de informação e comunicação na matriz curricular, como é sabido, e esse foi o primeiro passo. Por outro lado, distribuímos a todos, concomitantemente com as com a distribuição gratuita dos manuais escolares, as licenças digitais e, por outro lado, também uma integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, também com formação de professores das diferentes áreas curriculares num grande passo. Por outro lado, o Encode 2030 está a trabalhar para que a rede física também possa ser alargada, não só na ciência e na tecnologia, na sociedade civil, no poder local, através das juntas de freguesia, mas também através da educação, e que acabará por ligar os institutos politécnicos, as escolas, as juntas de freguesia, as universidades, e é muito importante que possamos também, nesta requalificação e neste investimento forte que estamos a fazer, pensarmos também que os equipamentos informáticos e a infraestrutura digital está também a ser melhorada nas nossas escolas. E agora gostava de passar à Sra. Secretária de Estado.
Então eu passo agora à Sra. Secretária de Estado e Adjunta, Alexandra Leitão, para continuar esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, boa tarde a todos. Eu iria tentar responder às questões que foram colocadas também nas várias rondas e, se me permitissem, pela importância também da matéria e pela importância que aqui foi dada, pela questão dos manuais. Eu queria começar por referir uma coisa que não ficou aqui bem clara, que é a penalização a que se referem. Não é não receber os manuais todos, é não receber o voucher do manual que não se entregou em condições de reutilização. E isto, lamento mais uma vez dizer, mas não é novo. Porque o despacho da Ação Social Escolar de 2015 determinava que os alunos da Ação Social... Exatamente, podem ver, eu digo-lhe qual é o artigo. É óbvio que o que nós dizemos agora é... Os alunos têm que tratar os manuais com cuidado, os direitos acarretam deveres. Em lado algum é dito que não podem fazer uma utilização normal do manual. O que é dito é que não recebem o voucher daquele manual e não, como erradamente, na má interpretação, eventualmente das escolas, porque o manual da reutilização é muito claro que a penalização aplica-se ao voucher respectivo ao manual que foi entregue. E já agora, para que não haja dúvidas, ele está publicado desde 24 de janeiro, mas para que não haja dúvidas, as orientações que foram dadas pelo Ministério da Educação através de um despacho meu em matéria de reutilização foi ter em conta o número de utilizações anteriores do manual, se ele já está no primeiro, segundo ou terceiro ano, se a idade dos alunos e o ano de escolaridade dos alunos. Nunca se disse que não tinham que ser entregues os manuais do primeiro ciclo. O que sempre foi dito é que a latitude na apreciação do que é um bom uso desses manuais é uma latitude maior. A existência de espaços em branco para preenchimento. Se o manual tem espaços em branco para preenchimento, isso também tem que ser ponderado em admitir ou não a sua reutilização. E a deterioração inerente ao uso normal do manual. O uso normal do manual nunca é posto em causa. E ainda, outras circunstâncias objetivas e subjetivas a avaliar pela escola, que podem incluir e que devem incluir, e isso foi dito nas inúmeras sessões de esclarecimento que eu fiz em todo o país, com todos os diretores dos 812 agrupamentos, e isso deve ter em conta, em especial, a própria situação económica da família. Se a criança não pode comprar, não lhe vai ser recusado o manual. Mas a isto acresce que é também dada a indicação de que as escolas constituam bancos de manuais na biblioteca, para acudir em inúmeras situações que podem ocorrer durante o ano. Imagine-se o aluno começa o ano numa escola e que a meio se transfere e que há manuais diferentes adotados na primeira escola ou na segunda escola. Isso resolve-se através de bancos de manuais. Não se resolve através de dar dois manuais ao mesmo aluno na medida em que ele se transferiu. Portanto, ao contrário do que aqui foi dito a certa altura, a medida está pensada e está pensada com futuro. E é uma medida que tem muito caminho para fazer e que está a fazê-lo e que, além do mais, se traduz num avanço civilizacional do ponto de vista do respeito pelo ambiente, do ponto de vista do que se gasta em termos de economia circular, a deitar para o lixo milhões, não é milhares, é milhões e milhões de folhas e de papel. E, portanto, quando há pouco a senhora deputada Paula Santos não se está a limitar um direito, está-se a regular o exercício desse direito. Todos os direitos que nós temos, que o Estado nos dá, e eu sou a maior defensora que o Estado propicie direitos universais, esses direitos têm que ser regulados e bem utilizados, senão, e isso é normal, isso não é tirar um direito, é regular a sua utilização. Gostava de esclarecer, os manuais dos anos de exame não têm que ser entregues, os manuais dos alunos que ficam retidos não têm que ser entregues, e quando há pouco leu ter que apagar e o manual ter capa, parecem-me requisitos absolutamente normais de exigir. Não vir com a capa rasgada ou desfolhada, acho que são coisas absolutamente... Não, o que está aqui a dizer é, se entregar sem condições de reutilização, não se recebe o voucher, a não ser que a pessoa queira pagar. Acho isto perfeitamente normal, perfeitamente razoável.
Deixem a senhora secretária de Estado continuar, a senhora secretária de Estado.
O que eu estou
não
a dizer
há mais
é,
perguntas agora.
Direitos impõem boa utilização e têm que ser regulados por razões de sustentabilidade orçamental, das quais não devemos ter vergonha, e também, e muito principalmente, de responsabilidade e de sustentabilidade ambiental. E eu não percebo como é que isto pode ser em causa num momento em que questões como as alterações climáticas são colocadas, antes de mais, pelos nossos alunos, que nos fazem ver a sua importância. Três ou quatro aspectos de natureza prática. Alguém perguntou, penso que foi a senhora deputada Hilda Novo, como é que se escolhia quem ficava com que manual. A ferramenta da plataforma é completamente aleatória. Quem fica com o manual reutilizado, quem fica com o manual novo, é completamente aleatório. Neste momento, nem sequer os senhores diretores podem fazer essa opção. Ela foi suprimida a possibilidade de dar aos diretores essa possibilidade e, portanto, é de forma absolutamente aleatória. Queria dizer ainda três ou quatro coisas sobre outros assuntos, designadamente o seguinte. António Rui Soares dos Reis foi colocado por duas senhoras deputadas. O Decreto-Lei 111/2014 determinava que as pessoas ingressavam pelo índice 112 e que progrediam ao fim de 4 anos pelo índice 167. Como todas as valorizações remuneratórias, que isto também é, evidentemente, isto esteve congelado no período do congelamento. Se fizerem as contas, em setembro de 2018 ainda não tinham passado os 4 anos pós-descongelamento. A questão é esta, tão simples quanto esta. É só isto. De qualquer forma, não chegou ao meu gabinete nenhum pedido de revisão da situação, designadamente em sede de recurso hierárquico, porque dele esta decisão comporta, e eu analisaremos. Mas a resposta é tão simples quanto esta. Se fizerem as contas, entre 2014 e setembro de 2018, não passaram os 4 anos para que haja asa progredir, porque isso é uma valorização remuneratória que esteve congelada nos termos de todas as outras. A resposta é esta. Queria também dizer que neste momento não há técnicos especializados por analisar na CAB. Em direto de PrevPAP, todos tiveram parecer favorável e agora aguardam o desenvolvimento ulterior, que é o quê? Serem ouvidos em sede da audiência prévia, serem instruídos procedimentos e virem para a homologação dos ministros. Portanto, neste momento não há pareceres desfavoráveis a técnicos especializados no PrevPAP. Queria também referir, quanto aos professores e quanto à recuperação de tempo, há uma coisa que tem que ser muito claro. Não houve informações incorretas dadas pela administração escolar. A administração escolar fez uma nota informativa e dois conjuntos, ou umas facs e um outro aditamento às facs, e mais, e fez um conjunto de esclarecimentos à ANDAIEP, à Associação dos Diretores, que foram consideradas absolutamente esclarecedores e que foram até divulgados entre os vários diretores. Portanto, eu percebo que as pessoas tenham dúvidas, olhem para o seu caso concreto, naturalmente é isso mesmo que se quer, é que cada um, olhando para o seu caso concreto, adote a solução que seja melhor para si, mas não é verdade que tenha havido incorreções ou contradições nas informações que foram prestadas e por isso não entendemos que se justifique adiar o prazo. Quanto a Évora, Sr. Deputado, a razão é muito simples, é que o Sr. Presidente da Câmara deixou bem clara, a partir de certa altura, a sua intenção de não mobilizar as verbas dos fundos comunitários. Naturalmente, qualquer projeto esteja a ser feito, como está, aliás, a ser trabalhado com uma Câmara não muito longe de Évora, pressupõe que se utilizem os fundos comunitários. A partir do momento em que é dito expressamente que não pretendem mobilizar os fundos comunitários, pois naturalmente o Estado fará a obra. O meu compromisso tinha um compromisso do lado de lá, que era a mobilização... Era a mobilização dos fundos comunitários. Naturalmente que, quando houver verba do Orçamento de Estado, faremos na medida em que seja possível. Agora, não esquecer que essa escola tinha 2 milhões e alguma coisa de fundos comunitários que a Câmara se recusou a mobilizar. Isto é um dado que é absolutamente importante que se saiba. Quanto à escola secundária do Restelo, gostava só, eu acho que já, não sei já quem perguntou, só queria repor uma coisa. A escola secundária do Restelo teve uma, a razão pela qual não foi possível fazer todas as intervenções que estavam programadas para 19, e aliás, não se conseguiu, porque não foi desviado para outras escolas. Foi desviado para uma, desviado, enfim, foi, esse dinheiro foi usado para uma outra escola do agrupamento, a Escola Básica Paula Vicente, que teve uma situação de urgência de um muro que ruiu, ou que precisava de intervenção imediata. É verdade que por isso não conseguimos fazer, mas enfim, só para repor a verdade, que não foi desviado para outras escolas. É uma escola do mesmo agrupamento, cuja... Não, disse noutras escolas. Eu reparei bem que usou o plural. Não, é muito diferente. E para terminar, creio que não tenho muito mais tempo, eu queria só dar aqui uma achega, se me permitem, sobre um tema que me é também muito caro e que tem a ver com o acesso ao ensino superior. E só para dizer uma nota muito curta, para dizer o seguinte, enquanto nós tivermos um regime de acesso que afunila muito com os números clausos, vamos ter sempre muita pressão na escolha dos alunos. Essa pressão pode ser toda posta na escola secundária, mas a verdade também, como disse aliás o Sr. Secretário de Estado, é que mesmo que os exames passem a ser feitos no superior, a verdade é que à escola secundária vai ser sempre pedido que prepare os alunos para os exames que vai fazer no superior. Portanto, enquanto houver esse tipo de exames, vai ser sempre pedido à escola secundária que os prepare. Eu acho que é preciso começar... criar um diálogo muito maior entre o secundário e o superior e repensar a sério se precisamos ter números claros tão restritivos em licenciaturas, onde depois precisamos desse pessoal.
Muito obrigado,
Sr.
Secretário de Estado. Chegámos ao fim. Eu acho que o Sr. Ministro tinha pedido, tem 30 segundos para fazer a sua última intervenção, porque já passámos os 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer naturalmente à Comissão, a todos os deputados que constituem esta Comissão, a todos os deputados que, não sendo membros efetivos ou suplentes desta Comissão, aqui vieram às vezes colocar questões à tutela sobre questões territorializadas ou questões do seu interesse ou que tinham sinalizadas, e queria abertamente, de forma muito transparente e de forma muito real, agradecer, porque o trabalho que aqui foi feito foi um trabalho, como eu disse no início, muito frutífero e que muito melhorou o nosso trabalho. Acho que podemos estar honestamente felizes e contentes e orgulhosos do trabalho que foi desenvolvido aqui nesta 8ª Comissão, e queria agradecer a todos os grupos parlamentares. Se me permitem, um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Comissão pelo papel regulador, pelo papel atento, pelo trabalho aturado e pela forma tão dedicada como em cada uma das comissões e no trabalho que muitas vezes não é visível para quem nos vê lá em casa e mesmo para nós, de condução dos trabalhos. Acho que todos estamos agradecidos ao Sr. Presidente, todos estamos muito reconhecidos, e também um último agradecimento aos serviços da Assembleia também por todo o trabalho que têm feito, porque para nós valeu a pena muito ter vindo aqui nas regimentais, nas extraordinárias por requerimento, e sempre levamos daqui material, como eu disse, de trabalho. Sr. Presidente, foi um gosto ser presidido por si nesta Comissão, e para aqueles que tiverem muitas saudades, na próxima semana estarei na 12ª Comissão e poderão ir lá fazer uma ou outra pergunta, por isso sintam-se à vontade nesta figura regimental em que todos os deputados podem ir perguntar. Por isso, na próxima semana, na Comissão de Comunicação, Cultura, Juventude e Desporto, eu lá estarei na minha qualidade de Ministro da Juventude e do Desporto, onde falámos muitas vezes de questões também ligadas com a educação, e foi um prazer estar aqui durante estes 4 anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu já agora também gostava de agradecer aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Isto tem sido uma experiência muito interessante, às vezes surpreendente, mas muito agradável, de ouvir aquilo que são os desejos e aquilo que são as aspirações dos vários grupos parlamentares em relação à questão da educação. Eu acho que não há nenhum cidadão português que questione que a educação é provavelmente um dos temas mais importantes para aquilo que é o futuro do nosso país. E, portanto, nesse sentido, também gostava de agradecer ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e todo o grupo assessor que aqui tem estado nestas várias audições, o seu trabalho, a sua participação, o seu entusiasmo por estas questões, e também aos serviços aquilo que nos têm ajudado a preencher. Portanto, a todos, muito obrigado, e foi um grande gosto poder estar convosco todos a acompanhar estes trabalhos. Muito obrigado.